Então procura diminuir a ação tóxica do fumo por meio de filtros modernos, de piteiras especiais, ou se devota ao uso de cachimbo elegante, iludido pela inofensividade do fumo cheiroso, manufaturado ardilosamente com fins comerciais para disfarçar o seu efeito nocivo. E assim o fumante cria, em torno de si, um ambiente ridículo que encheria de inveja os velhos caciques mastigadores de tabaco. Para atender à implacável exigência do senhor tabaco, o fumante gasta uma parte das suas economias na aquisição de cigarros. Comumente vive irritado devido ao defeito do acendedor automático, que ora está com falta de combustível, ora exige nova pedrinha de isqueiro. Quando fuma cachimbo, carrega, ao sair de casa, estojo apropriado para a guarda do instrumento de holocausto ao deus tabaco. Mune-se de limpador de tubo do cachimbo, lata para fumo, ou então leva consigo o cortador de charutos, a cigarreira incômoda ou um punhado de filtros de piteira. Ante a perspectiva de uma viagem, de um piquenique ou de uma visita, o que primeiro o preocupa é o fumo. Se lhe faltar, não importarão sacrifícios, pois, se preciso for, o fumante viajará até a cidade, perderá o almoço ou subestimará a ceia nutritiva, mas de modo algum arriscar-se-á a ficar com falta do inseparável alimentador do vício que o domina. Submetendo-se passivamente a esse obsessor imponderável que lhe comanda o psiquismo, ele suja de cinzas as vestes, os tapetes, as toalhas e as roupas de cama, deixando a sua marca nicotinizada pelos lugares onde perambula. De vez em quando, corre a apagar um princípio de incêndio, cuja origem foi o descuido em atirar o fósforo aceso, que caiu sobre a poltrona luxuosa, ou então o topo de cigarro caído sobre o tapete ou a toalha da mesa. Até a tapera deserdada o fogo pode destruir, devido ao vício do fumo e ao uso do tição com que o sertanejo acende o seu caipira. Conforme asseguram as estatísticas das companhias de seguros, os incêndios comprovam um terço de culpa dos fumantes inveterados. É indubitável que só pode ser de natureza obsessiva esse hábito nefasto, e que faz o fumante perder até o senso lógico da prudência e pôr em perigo a sua própria vida. O fumante que perde o seu controle mental na queima do fumo entre os lábios displicentes já é um obsidiado malgrado se queira isentar o tabaco de qualquer ofensividade. Quantos fumantes, à hora do repouso no leito amigo, se afligem ao verificar que lhes falta o cigarro, a ponto de não trepidarem em enfrentar intempéries ou noites avançadas para sair em busca do seu cérebro cruel? Mal lhes desce o café ao estômago e o vício já lhes impõe o desejo de fumar. Mal abandonam as cobertas do leito para a costumeira higiene dental e o maço de cigarros da mesa de cabeceira é o primeiro objeto a passar-lhes para o bolso do pijama. Pergunta: temos tido conhecimento de que grandes homens também fumavam? O próprio Lord Byron considerava o tabaco como um desejo sublime. E Bulwer Lytton, grande romancista e poeta, também fumava, assegurando que o fumo é um excelente calmante para os nervos. Como explicais esse fato? Ramatiz: muitos dos chamados grandes homens da Terra, embora se destaquem admiravelmente nos setores científicos, acadêmicos e artísticos do vosso mundo, ainda podem ser vítimas de paixões perigosas e tornarem-se escravos do mundo astral inferior. O que menos o homem ainda conhece é a si mesmo, e sobre isso não podeis guardar dúvidas. Os grandes da espiritualidade quase sempre são os mais humildes da Terra, mantendo-se isentos de quaisquer vícios ou coisas que possam escravizar-lhes o espírito ao jugo das paixões animais. Eles não são apenas humildes, heróicos ou serviçais ao próximo, quando encarnados, mas também bastante zelosos pela sua integridade espiritual. Como não há privilégios no curso evolutivo da alma para a sua aventura sideral, mas a cada um será dado segundo as suas obras, mesmo quando alguns fumantes inveterados são criaturas de nobres sentimentos, nem por isso se eximem da nocividade do tabaco em seus perispíritos e do desejo vicioso após a morte corporal. Pergunta: ainda temos lido ralhures que mesmo Rudyard Kipling, o insigne autor do maravilhoso poema C, além de ser fumante inveterado, costumava dizer que um bom charuto, mesmo que dure só meia hora, nos envolve em fumaça inigualável. Não vos parece digno de considerações que cérebros tão talentosos têm o fumo em tão boa conta? Ramatiz: embora tal conceito possa ter partido de um espírito tão inteligente quanto o era Kipling,